Senhor presidente, senhora e senhores senadores, é evidente que esse discurso que vou fazer agora da tribuna vem acompanhado de um sentimento de consternação devido não só à grave segurança, crise de segurança da pública da cidade do Rio de Janeiro, situação essa que foi determinante para a decretação da intervenção federal no Estado, e a primeira vez que isso ocorre sob a Constituição que ajudei a escrever desde 1988. Mas eu tenho que citar aqui um fato cruel, devastador, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu auxiliar Anderson Gomes. Essa face, senhor presidente, é a mais dramática face que eu ousei presenciar ao longo da minha vida pública e que se passou na antiga capital da República. O caso do Rio de Janeiro, no entanto, mesmo que emblemático e impactante, até pelo que a antiga capital representa para o nosso país, está longe de ser, presidente, de ser um único caso ou isolado caso. O fato, senhor presidente, que vivemos no Brasil, e isso já há muito tempo, uma explosão de violência, uma epidemia, como algumas vezes se diz com razão, já que há mesmo um aspecto patológico nesse fenômeno da questão da segurança pública. Situação que, por sua vez, e por sua extensão, lembra os efeitos de uma guerra civil. Em 15 anos, senhoras senadoras e senhores senadores, entre 2001 e 2015, quase 800 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, o que dá, em média, 143 pessoas por dia, 6 por hora, uma a cada 10 minutos. Como chegamos nesse ponto, senhor presidente? Por que estamos vivendo e convivendo com essa barbárie todos os dias? O que foi que nós deixamos de fazer? O que nós deixamos de ouvir? O que nós deixamos de decidir? Um estudo da ONU de 2014 já apontava que 10% de todos os homicídios ocorridos no mundo eram cometidos no Brasil. Nossa sociedade, senhor presidente, está sofrendo, está doente. E essa violência que se espalha por todo o tecido social, desdobrando-se ainda em insegurança e medo que nós experimentamos viver todos os dias, é o sintoma mais grave dessa doença. Me preocupa, sobretudo, é o que os dados mostram. É que a situação está piorando. Entre 2005 e 2015, o número de homicídios no Brasil cresceu algo entre 48 e 50 mil por ano para cerca de 60 mil. Passamos de uma taxa de cerca de 26 assassinatos por cada 100 mil habitantes para algo próximo a 30. Há uma nítida aceleração na escalada violenta que acomete, que assola a nossa sociedade. E se não fizermos nada, como não fizemos no passado, para enfrentar essa tendência, tornamos-nos, sem sombra de dúvida, senhor presidente, cúmplice dela. Eu chamo atenção para um aspecto particularmente perverso e danoso dessa violência homicida. É que ela vitima, sobretudo, a juventude. Quase 54% dos homicídios ocorridos em 2015 vitimaram homens jovens entre 15 e 19 anos. No início dos anos de 1980, senhor presidente Dário, que assume a mesa, o pico da taxa de homicídio dava-se aos 25 anos. Hoje, aos 21 anos. Ou seja, os jovens, senhor presidente, morrem cada vez mais cedo vitimados pela violência homicida. Não podemos ignorar os efeitos demográficos dessa tendência, que serão inevitavelmente sentidos no médio e longo prazo. As mulheres não estão isentas de sofrer os efeitos dessa violência homicida. Pelo contrário, entre 1980 e 2013, a taxa de homicídio de mulheres passou de 2,3% por 100 mil habitantes para 4,8%. Um aumento de 111,1%. A promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, arrefeceu momentaneamente o ritmo de crescimento dessa taxa, mas não deteve seu aumento. Recentemente foi introduzida na nossa legislação a figura do feminicídio. Ainda faltam, para que a gente possa comentar aqui dessa tribuna, dados mais precisos sobre a ocorrência de feminicídios no Brasil. Mas temos alguns indicadores que nos permitem começar a delinear o quadro. Com base em dados no sistema de informação de agravos de notificação do Ministério da Saúde, que registra o atendimento do SUS provocados por violência, a pesquisa Mapa da Violência de 2015 concluiu que em 2013, dos 4.762 homicídios de mulheres registrados pelo Sistema de Informações de Mortalidade, 2.394, isso é, 50,3% do total daquele ano, foram perpetrados por uma família, por um familiar da vítima. Ora, um dos critérios de identificação do feminicídio, senhor presidente, é a violência praticada no contexto doméstico e familiar, a exemplo do que vimos no jornal há uns 10 dias passados, praticado também com uma professora no meu estado. Esse número indica, portanto, que em 2013 ocorreram cerca de 7 feminicídios diários, senhor presidente, cujo autor foi um familiar. 1.583 dessas mulheres foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro, o que representa 33,2% dos homicídios femininos. Ou 4 casos diários de mulheres assassinadas por seus parceiros naquele ano. A tragédia dentro da tragédia da violência. Por exemplo, a cor da pele e o sexo aumentam o risco de morte. No Espírito Santo, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência da Secretaria Nacional da Juventude, o risco comparativo entre uma jovem negra e uma branca é de 3,5 vezes maior para as negras. Já o risco relativo de um jovem negro, homens e mulheres, ser vítima de homicídio em relação a um jovem branco é de 2,7 no Brasil. No Espírito Santo, meu estado, 5,5%. E não podemos esquecer, senhor presidente, que especialmente no caso das mulheres, crianças, idosos, a violência homicida é apenas o aspecto mais grave e trágico da questão. Maus tratos físicos e psicológicos, agressões de todo tipo, de verbais a sexuais, assédio, humilhações, ameaças. O rol de violência é vasto. Mais grave é que, na maior parte do tempo, ocorre no ambiente opaco do espaço doméstico, onde essas vítimas levam a existência, muitas vezes invisível, aos olhos da opinião pública. É especialmente difícil lidar de forma direta com essa violência que atinge, sobretudo, as mulheres, as crianças e os idosos no ambiente doméstico. Mas ela é, frequentemente, reflexo da violência que se espalha na sociedade como um todo. voltemos ao problema da violência homicida e do que isso representa em termos de questão pública relevante, cujo enfrentamento por meio de políticas públicas específicas é imperativo. Muitas vezes, nessa tribuna, ao abordar esse tema, eu percebo o olhar disperso dos meus companheiros. Mas agora quero chamar a atenção para um outro aspecto do problema que muitas vezes pode passar despercebido ou tratar como só menos importância. Se ficamos apenas nesse quadro geral da situação do país que esbocei até agora, já temos uma representação suficientemente trágica e, ao mesmo tempo, inteiramente realista do problema. Mas se olharmos mais de perto, senhor presidente Dário Berger, regionalizando os dados e prestando atenção às diferenças que se revelam na distribuição da violência pelo país, novas dimensões se acrescentam e agravam o quadro que mencionei. De fato, senhor presidente, as desigualdades que existem entre as regiões brasileiras refletem-se também na forma como a violência se distribui por nosso território. Até os anos de 1990, a região sudeste concentrava os estados mais violentos do Brasil. Mas isso mudou drasticamente na última década. Em São Paulo, por exemplo, a taxa de homicídios caiu 44,3% em 2005 e 2015. Mesmo no Rio de Janeiro, que nós já abordamos tantas vezes, que hoje se encontra sob intervenção federal, a taxa caiu 36,4%, ainda que nos últimos anos a tendência esteja sendo registrada de alta novamente. Em Minas Gerais, a situação é mais complexa. Embora, na média, entre 2005 e 2015, a taxa tenha caído 1,1%, entre 2010 e 2015, voltou a subir. Em compensação, nas regiões Norte e Nordeste, o quadro é gravíssimo. No Rio Grande do Norte, a taxa de homicídio subiu 232% entre 2005 e 2015. Em Sergipe, 134,7%. E no Maranhão, 130,5%. Na região Norte, o Tocantins viu sua taxa de homicídio crescer 128,1%. E Roraima, 64,5%. Há notáveis exceções nessas regiões. É certo e é importante prestar atenção a elas, já que também pode nos dar pista de como enfrentar o problema. Em Pernambuco, por exemplo, houve uma queda de 20% no período 2005 a 2015. Embora, a partir de 2014, a taxa tenha voltado a crescer fortemente. Em Alagoas, ainda que a taxa em 2015 tenha ficado em 31,2% mais alta que 2005, entre 2010 e 2015, desacelerou e chegou a cair 21,8%. O Espírito Santo, meu estado, senador Ricardo Ferraço, enfrenta a situação difícil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2016, foram registradas 1.296 mortes violentas no Espírito Santo. Em termos percentuais, o estado registrou 32,6 mortes violentas por 100 mil habitantes, número semelhante a dos estados como o do Rio de Janeiro. A pior notícia é de que o que poderia ser uma tragédia eventual transformou-se numa tragédia cotidiana em nosso país. De acordo com o portal G1 do Espírito Santo, em 2016 e 2017 houve um aumento de 14,4% no número de homicídios em solo capixaba. Em 2016, foram 873 homicídios. Em 2017, 999. O período considerado foi o de 26 de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. O mesmo portal G1 decidiu isolar o começo de 2017, quando a greve de 22 dias de policiais deixou um saldo de 210 assassinatos, de acordo com o Ministério Público Estadual. greve que inclusive provoca sequelas até hoje. A violência tem várias causas, mas certamente a falta de investimento adequada na preparação das forças policiais, que devem ser treinadas e equipadas, está entre as causas mais significativas. Penitenciárias que se parecem com centrais do crime organizado também contam para fomentar essa tragédia que decepa a vida de milhares de brasileiros e arruína a vida de um número maior de familiares das vítimas. Outra grande causa é a impunidade. No Espírito Santo, apenas para citar um exemplo, 86% das investigações não chegam ao judiciário. E é interessante observar exemplos bem-sucedidos. É o caso de Pernambuco, que durante alguns anos logrou estancar a violência homicida e destacar-se no cenário violento que se instalou em outros estados nordestinos. Lá, um programa do governo estadual chamado Pacto pela Vida fez a diferença, desde que foi implantado em 2007. Ainda que, a partir de 2014, a violência tenha voltado a aumentar em Pernambuco, com os índices regredindo aos níveis de 2009. É preciso apostar na ideia de que o Estado precisa ocupar os espaços sociais vazios de proteção e, portanto, estados socialmente vulneráveis, garantindo efetivamente o acesso das pessoas a serviços que lhes são devidos e que proporcionam mais qualidade de vida. O Brasil parece ter olhado transversalmente para o problema da violência. Segurança não é apenas proteção policial, é também proteção social. É também fortalecimento das comunidades por meio da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Seja como for, senhoras e senhores senadores, o que esses exemplos mostram é que a ação do Estado é decisiva no enfrentamento da violência, seja no sentido de revigorar o sistema de segurança pública, atuando na repressão e no combate à criminalidade, seja garantindo à população os serviços e os meios necessários para que possam viver e prosperar sem precisar recorrer à violência. Os exemplos nacionais encontram ecos em experiências exitosas em outros países. Vamos lembrar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que sofreu com um retrocesso de escalada da violência a partir dos anos de 1980. Mas que conseguiu revertê-lo com ações do Estado organizado em torno de três eixos: policiamento comunitário, aumento do efetivo das forças policiais, práticas policiais e leis mais rígidas. Outro caso de sucesso, geralmente lembrado, é o da Colômbia. Nos anos de 1990, a taxa de homicídio na Colômbia chegou a 95 por 100 mil habitantes, em uma época em que o país sofria severamente com a luta armada e a atividade dos cartéis da droga. A mudança começou uma reforma da polícia, com a remoção dos policiais corruptos, a modernização da gestão, a mudança da cultura policial. Em Medellín, particularmente, que chegou a registrar a taxa de 381 homicídios por 100 mil habitantes no início de 1990, havia lugares em que o Estado simplesmente não podia entrar. Foi preciso que a operação policial e militar que recuperou aqueles territórios fosse desdobrada em ações de recuperação e de inclusão social, com programas que proporcionassem serviços básicos de reurbanização e construção e reconstrução da infraestrutura das cidades, dos distritos, das comunidades. Tudo isso resultou em uma queda significativa da taxa de homicídios. Onde foi que o Brasil deixou de cumprir o seu dever, suas obrigações, deixou de se organizar para enfrentar a contínua escalada da violência? Enfim, senhor presidente, os exemplos nacionais e internacionais nos mostram que uma ação estatal coordenada, e isso tem que ficar sempre lembrado para que a gente amanhã, ao eleger um presidente da República, ele tenha compromisso com a questão da segurança pública, compromisso social para ajudar a questão da segurança pública e, sobretudo, comprometimento na administração pública, local e nacional, envolvendo tanto a segurança pública quanto a segurança social. É imprescindível esses mecanismos para que a gente possa partir para o enfrentamento eficaz do problema da violência. Cabe nos perguntar o que nós, parlamentares, podemos fazer a esse respeito, dentro do esforço do Estado para enfrentar a violência homicida. Somos legisladores. Legisladores têm papel a desempenhar. É o esforço de aperfeiçoar. Cabe-nos pensar a toda hora, fazer um esforço para que as normas que regulamentam a segurança pública se aperfeiçoem e é necessário as ações para modernizar e tornar mais eficiente o trabalho policial e a gestão do sistema de segurança. É assim, senhor presidente, nesse sentido, que eu gostaria aqui de lembrar uma proposta de emenda à Constituição apresentada por mim e subscrita por diversos senadores e senadoras, que propõe a federalização dos órgãos de segurança pública. Há vários sinais de que o nosso sistema de segurança pública está exaurido. Está decretada sua falência. A epidemia da violência que nos assola não tem nisso sua única causa, certamente. É um fenômeno mais complexo do que eu estou abordando aqui. Mas nessa escalada de violência é, sem dúvida, demonstrada a incapacidade do nosso sistema de segurança pública, a nossa incapacidade de Estado, de agentes de Estado, de enfrentá-la. Temos facções criminosas, senhor presidente, controlando nossos presídios, rebeliões recorrentes nas prisões, polícias muitas vezes despreparadas ou mal equipadas, estados e municípios incapazes de assumir o encargo de reparar e sustentar a segurança pública. O Espírito Santo, como já vimos, é infelizmente um triste exemplo disso. Temos ao todo 84 órgãos de segurança pública, em geral desvalorizados, ineficientes, sucateados, que não interagem, não cooperam uns com os outros e não há uma inteligência comum para organizar esse sistema. A ideia da PEC que apresentamos é unificar e federalizar a segurança pública, incorporando as polícias civil e a Polícia Federal, unificando as polícias militares em uma Polícia Militar da União, unificando os corpos de bombeiros militares em um corpo de bombeiros militares da União. Com isso, senhor presidente, só para concluir, nós visamos a valorização dos policiais civis, sem, contudo, tirar a capacidade da investigação que eles também detêm sob o seu controle, bem como a racionalização, desburocratização, otimização, uniformização, procedimentos e equipamentos, eliminando as redundâncias e os conflitos ocasionados pela existência de 27 estruturas heterogêneas nas unidades da Federação. Esse passo de aperfeiçoar a gestão da segurança pública, como sugerem as experiências exitosas que evoquei anteriormente, é apenas um ingrediente na solução do problema da violência. Porém, eu considero fundamental. A aprovação da PEC que ganhou o número 6 de 2017 é uma contribuição importante para colocarmos a questão da segurança pública no enfrentamento da violência em outro patamar. Eu bem sei, presidente, que na vigência da intervenção federal no Rio de Janeiro, não temos a possibilidade de apreciar emendas à Constituição. Mas eu espero que possamos aproveitar o máximo para aprofundarmos nossa reflexão, que se faz necessário, que não é de só menos importância, não pode ser objeto somente do meu discurso. Nossa reflexão precisa de aperfeiçoar mecanismos normativos que ainda podem fazer, que nós podemos fazer todo, de modo que oportunamente possamos retomar de forma profícua essa pauta em nosso trabalho legislativo. Portanto, senhor presidente, muito obrigado pela sua compreensão, senhoras e senhores senadores, a questão da violência que vem acelerando, ganhando contorno cada vez mais dramático no Brasil, é um grave empecilho ao nosso desenvolvimento. É uma ameaça real ao nosso futuro. Essa é uma ameaça real ao futuro dessa nação. Trata-se de um tema que deve ter absoluta prioridade para todos nós. Sem paz, não é possível uma vida social saudável. Precisamos nos livrar da patologia da violência homicida, sob pena de vermos todos os nossos demais objetivos como nação, tudo que se fala, tudo que se pede, tudo que se prioriza nessa nação fracassar. E como eu disse, concluindo, recentemente um general da reserva, Roberto Jugurta Câmara Sena, que comandou as operações do Rio em 94, a violência que se espraia deixou de ser uma questão de segurança pública, é uma questão de segurança nacional. Concluo, senhor presidente, sugerindo que nós todos nos esforcemos ao máximo para abordarmos este tema em nossa pauta com a prioridade que ela merece. Sei que posso contar com Vossa Excelência. O Brasil pode contar com Vossa Excelência. Nossa sociedade está cada vez mais doente e sofrendo mais com a corrosão da violência. Isso é o que a sociedade espera de todos nós. É preciso que o Parlamento, nesse grave momento da nossa história, permaneça vigilante e, sobretudo, saiba tomar as decisões na hora que se faz necessário. Deixou de tomar no passado. Essa casa, a outra casa do lado da rua, o outro poder do outro lado da rua. É o que a sociedade está esperando, que nós tenhamos capacidade de nos unirmos, tenhamos essa capacidade e façamos algo urgente pela nossa nação. E sobre a Marielle, quer dizer Marielle e Jefferson, presente.